Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Histórias de STs. Eu sou o enfermeiro Marcelo Cardoso.
E eu sou a enfermeira Patrícia Damiani. Nós trabalhamos com ISTs aqui em Florianópolis.
Bom, gente, no episódio de hoje falaremos um pouco sobre a terapia antirretroviral, a TARV. Lembrando que no bloco final teremos o nosso áudio glossário.
Também teremos a convidada, a infectologista Gabriela Geraldo.
Bom, gente, a terapia antirretroviral, então a TARV, ela é um tratamento que tem como objetivo reduzir a replicação do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, no organismo, e assim diminuir também a carga viral, aumentando a contagem de células CD4 no sangue. Lembrando que no episódio anterior falamos um pouco sobre o que é carga viral e o que é CD4. Com isso, a TARV ajuda a prevenir a progressão da infecção para a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. A TARV surgiu na década de 80, logo após a descoberta do HIV, quando os primeiros medicamentos antirretrovirais foram desenvolvidos. No início, o tratamento era bastante limitado, com apenas um ou dois medicamentos disponíveis que precisavam ser tomados várias vezes ao dia, e com efeitos colaterais significativos. Com o tempo, novos medicamentos foram sendo desenvolvidos, tornando o tratamento mais eficaz, seguro e tolerável. Em 96, a introdução da terapia antirretroviral combinada, também conhecida como coquetel antirretroviral, revolucionou o tratamento do HIV. A terapia combinada envolve a administração de uma combinação de três ou mais medicamentos antirretrovirais, que atuam em diferentes estágios do ciclo da vida do HIV e ajudam a reduzir a carga viral para níveis indetectáveis. Isso permitiu que as pessoas que vivem com HIV tivessem uma expectativa de vida próxima de pessoas sem HIV e reduziu drasticamente a incidência de AIDS e morte relacionada ao HIV. Desde então, a TARV evoluiu significativamente. Os medicamentos antirretrovirais disponíveis hoje têm menos efeitos colaterais e são mais fáceis de tomar, muito deles em um único comprimido diário. Além disso, novas classes de medicamentos antirretrovirais foram desenvolvidas, permitindo mais opções de tratamento para pessoas que desenvolveram resistência a medicamentos antirretrovirais mais antigos.
Nesse sentido, embora a TARV ainda não seja capaz de curar o HIV, ela é considerada como uma das maiores conquistas da medicina moderna, tendo salvado milhões de vidas desde o seu surgimento. A TARV continua a ser uma das principais armas no combate ao HIV e tem um papel fundamental na prevenção da transmissão do vírus. As perspectivas futuras da TARV são bastante promissoras, considerando que pesquisas continuam a ser realizadas para desenvolver novos medicamentos antirretrovirais, que sejam mais eficazes, seguros e fáceis de tomar. Além disso, há um crescente foco no desenvolvimento de medicamentos que possam ser administrados com menos frequência, como por via oral ou injetável de ação prolongada. Outra área de pesquisa em que tem se trabalhando bastante é na busca por uma cura para o HIV. Atualmente, a TARV permite que muitas pessoas que vivem com o HIV tenham uma boa qualidade de vida, mas ainda não é capaz de estar eliminando completamente o vírus do organismo. Com isso, alguns pesquisadores estão explorando diversas abordagens para estar alcançando a cura do HIV, incluindo a terapia gênica, imunoterapia e outras abordagens. Além disso, outra perspectiva importante é a expansão de acesso à TARV em todo o mundo. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso aos medicamentos antirretrovirais que precisam para controlar o vírus. A ampliação do acesso à TARV é fundamental para estar garantindo que todas as pessoas que vivem com HIV possam ter uma vida saudável e produtiva. Diferente do que acontece aqui no Brasil, que os medicamentos são oferecidos pelo SUS, alguns países ainda não têm sistemas públicos que forneçam a medicação. Então, em resumo, as perspectivas futuras da TARV incluem o desenvolvimento de novos medicamentos antirretrovirais, mais eficazes e com menos efeitos colaterais, a busca pela cura do HIV e a expansão do acesso aos tratamentos em todo o mundo.
Olá, Gabriela, muito bem-vinda ao nosso podcast Histórias de STs. Gabriela, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e, na sequência, a gente começa com as perguntas.
Ah, bom dia, gente. Obrigada pelo convite, tá?
Eu sou a Gabriela Geralda de Souza, né? Então, eu sou médica, né? Graduada pela Universidade Federal da Bahia. Minha especialização é na área da infectologia. Eu fiz minha especialização no Instituto Couto Maia, que é um hospital de referência em doenças infecciosas e parasitárias do estado da Bahia, que é situado em Salvador.
Bom, Gabriela, nós temos aqui algumas perguntas para você que alguns ouvintes já nos fizeram do nosso primeiro episódio. Bom, o que que você tem para nos dizer sobre os efeitos colaterais da TARV, do uso da medicação que é o antirretroviral?
Bom, Marcelo, pergunta muito difícil, né? Por que difícil? Porque falar da terapia antirretroviral sem falar do HIV, sem falar de todo o processo evolutivo que a ciência fez em relação à descoberta do vírus e à implementação de toda a terapêutica é extremamente complexa. Então, eu vou fugir do teu tema, da tua pergunta, e vou falar um pouquinho sobre o HIV. Então, o que é que a gente sabe de história do HIV? Vou tentar ser bem sucinta, mas ainda assim vou falar bastante coisa sobre isso. Então, em 1981 é quando a gente tem os primeiros casos descritos, né, nos Estados Unidos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? Cinco jovens, uma pneumonia rara por um agente, né, que era considerado oportunista, né? Então, lá no início da década de 80, a gente começou a falar de uma doença que não sabia exatamente qual era a origem, né? E só em 1983 é que a gente teve isolado o agente infeccioso, né? Que hoje a gente conhece como o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. A gente pensando sobre isso, já em 82, foi divulgado que provavelmente o primeiro caso da doença no Brasil foi na década de 80, no iníciozinho ali, exato, o ano de 1980, a gente teve o primeiro caso em São Paulo, né? Em relação a todo o tratamento, a primeira droga antirretroviral autorizada para uso é o AZT, né? O azidovudina, que inicialmente não foi uma droga pensada para o tratamento do HIV. Era uma droga que foi idealizada para o tratamento do câncer. E lá em 1986 já começou a haver em alguns ensaios uma eficácia dessa medicação para o tratamento do HIV, sendo que em 87 os Estados Unidos aprova o AZT como primeiro antirretroviral, né, para tratamento da infecção pelo HIV. Pensando ainda sobre isso, né, no Brasil, já em 86, a gente tem implementado pelo Ministério da Saúde o primeiro programa, né, de DST AIDS, né? Sendo em 88, a OMS faz uma declaração de que 1º de dezembro seria o dia de combate mundial, né, à AIDS. A gente tem, então, né, nessa caminhada. Só em 1991, né, o Ministério da Saúde, então, no Brasil, autoriza o uso do AZT, né, ele é implementado como uma possibilidade de terapia para pacientes que, porventura, tivessem com uma infecção pelo vírus HIV, claro, com base em alguns critérios clínicos para tratamento. E pensando sobre isso, mais estudos foram surgindo, novas drogas foram pensadas. E mais para frente, a gente observou, assim, se observou que eram necessários mais de um medicamento para controlar a infecção. Então, em 1996, a gente tem um marco importante na história do HIV, que é quando a gente tem a terapia antirretroviral altamente ativa, onde a gente combina três medicamentos, né, de preferência com classes diferentes, e a gente consegue, enfim, reduzir a carga viral, melhorar a imunidade do paciente e garantir uma maior sobrevida. Em 1996, realmente a gente muda a história da infecção pelo HIV. Ainda sobre isso, essas primeiras terapias eram terapias muito mais, digamos assim, tóxicas, né? Com muitos efeitos colaterais dos mais diversos. E claro, esses efeitos colaterais dependem muito a que classe de remédio essa terapia pertence, né? Mas, enfim, a ciência ela vem evoluindo sempre, novas drogas foram surgindo, cada vez menos tóxicas, né? Pensando ainda sobre isso, a gente tinha critérios para indicar quais pacientes iriam tratar e quando iriam tratar, né? Lembrando que o número de comprimidos era muito grande, os efeitos colaterais também, e com isso a gente tinha um impacto na adesão da pessoa por todo esse contexto, né? Então, antes a gente direcionava o tratamento antirretroviral para pacientes que tinham algum sintoma de AIDS ou alguma queda expressiva da imunidade, né, do CD4, que a gente usa como parâmetro de acompanhamento desses pacientes. Só em 2013 é que os estudos mostraram que todos os pacientes tinham benefício em tratar a infecção pelo HIV, né? E a gente percebeu que quanto mais precoce a gente começava esse tratamento, melhor. E junto a isso, novas drogas já estavam disponíveis, com menos efeitos colaterais, favorecendo assim então a adesão da pessoa, né? E desde 2014 a gente tem, né, o primeiro antirretroviral combinado, né? Então os pacientes que antes podiam usar de 15 a 20 comprimidos. Nessa época, em 2014, a gente já estava com o 3 em 1 no SUS, que é um antirretroviral que muita gente conhece. E ele virou, virou não, né? Foi implementado como a primeira linha de tratamento naquela época. Então, todo paciente com diagnóstico de HIV que tivesse indicação de tratamento e não tivesse uma contraindicação para uso dessa medicação, iniciava o tratamento com essa medicação. Já em 2017, a gente ganha a terapia que a gente usa atualmente, né? Que é o 2 em 1, onde a gente tem o surgimento de uma terapia com muito menos efeitos colaterais, né? Então, esse breve histórico que eu passei para vocês está bem sucinto, bem sumário. A gente tem muito mais coisa a respeito da terapia antirretroviral e da história do HIV que a gente poderia fazer, sei lá, muitos podcasts, né? Então, assim, em relação aos efeitos colaterais, o que eu posso falar aqui é que eles variam conforme o antirretroviral que o paciente usa. E o antirretroviral que o paciente vai usar vai depender de algumas coisas. A gente tem uma terapia inicial padrão, né? Que a depender da época que o paciente começou, ele é candidato a uma ou a outra, né? E ao longo dos anos a gente pode necessitar adequar essa terapia, se o paciente tem algum efeito colateral, se o paciente tem alguma comorbidade, ou seja, um problema de saúde e que impeça o uso de um medicamento ou outro, um uso de um remédio que tenha interação com esse antirretroviral, então pode fazer com que a gente mude, né, esse tratamento do paciente. Então, assim, grosseiramente falando, a gente tem classes de medicamentos que atuam em diferentes pontos da replicação do vírus, e a depender do medicamento, né? Então, existem medicamentos que vão causar anemia, tem medicamentos que vão causar alteração da função renal, a gente tem medicamentos que vão causar alteração no metabolismo dos ossos, a gente tem medicamentos que podem ter sintomas neuropsiquiátricos, como alucinação, insônia, depressão. A gente pode ter medicamento que causa diarreia, icterícia, que seria os olhos amarelados e o tom da pele amarelada. Então, assim, os efeitos colaterais, eles são diversos, dependem de qual medicamento a gente está falando, né? Além disso, vale ressaltar que nem todo paciente vai ter efeito colateral. Alguns pacientes podem ter efeitos colaterais, outros não. Alguns efeitos colaterais são mais leves, outros mais graves. Então, é importante que sempre que o paciente tem um efeito colateral, ele fale para o seu médico para que seja avaliada a possibilidade de ajuste da terapia antirretroviral para que esse paciente possa ter acesso ao melhor tratamento possível para ele.
Obrigada, Gabriela, por esse breve contexto, né, histórico que é tão importante para a gente estar compreendendo onde estamos atualmente com as terapias antirretrovirais. Outras perguntas que eu gostaria de fazer, né, que vieram dos nossos ouvintes, Por que que algumas TARVs são diferentes para cada paciente e se existe aí alguma TARV melhor que a outra?
Vamos falar então como a gente escolhe a terapia antirretroviral para cada paciente. Em primeiro lugar, quando o paciente vem em consulta, né, após o diagnóstico da infecção pelo HIV, a gente tem que conhecer essa pessoa, a gente tem que entender a rotina dessa pessoa, a gente precisa saber doenças que ela tenha, que a gente chama comorbidades, se usa algum medicamento de uso contínuo, se tem algum problema de saúde, né? Quando a gente começa, a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde de uma terapia inicial padrão. Mas a gente precisa individualizar. Cada pessoa pode ter uma necessidade específica ou usar um tratamento para uma condição de saúde e que possibilita usar a terapia padrão inicial. Então a gente tem que individualizar a terapia antirretroviral do paciente, né? Pensando nisso, a gente falando, né, de todo o histórico e evolução dos antirretrovirais, a gente entende que sim, existem tratamentos que são melhores que outros no sentido de menos efeito colateral, menos alteração corporal, né? A gente sabe que os antirretrovirais mais antigos estavam associados à lipodistrofia, né? Que é uma alteração onde o paciente tem gordura depositada em alguns locais e essa gordura desaparece em outros locais do corpo, né? Isso causa também certo estigma. Então a gente entende que os antirretrovirais mais modernos, eles realmente têm poucos efeitos colaterais. Mas é importante entender que quando a gente compõe o tratamento desse paciente, a gente tem que usar vários critérios. E esse tratamento, eles têm que se adequar àquele paciente, se adequar à rotina daquele paciente. E toda vez que o paciente apresente um efeito colateral indesejado, a gente precisa fazer a adequação desse tratamento, tá? Então, não necessariamente todo paciente vai usar a terapia padrão. Bem como pacientes que começaram a terapia há mais tempo, que usam outros tratamentos, né, que estão bem adaptados, que não têm efeitos colaterais, geralmente a gente não faz alteração, né, dessa terapia antirretroviral. Então, por isso que a gente tem pacientes atualmente usando tratamentos diferentes, né, e a gente sempre julga, né, quem é esse paciente e o que ele tem, o que ele possa ter de problema outro de saúde, para poder fazer o ajuste dessa terapia. Lembrando também que quando a gente fala de pessoas vivendo com HIV, não esqueçamos que a gente tem crianças vivendo com HIV, a gente tem gestantes, né, vivendo com HIV, e a terapia ela precisa se adequar a essas situações. A gente também, com o passar dos anos, né, pessoas que não usam ou não usaram adequadamente a terapia, induziram resistência, né, ao vírus. Então, pessoas também são candidatas a uma terapia diferenciada, né, que a gente chama no Brasil terapia de resgate. Então, essa terapia é diferente e nem sempre ela pode ser adequada, e para ser adequada, precisa de uma avaliação especializada com infectologista de preferência. Então, esse conceito de que existe uma melhor que a outra, eu sou honesta e realmente existe uma melhor que a outra, mas a gente tem que objetivar o melhor para o paciente, né? O que é melhor para essa pessoa que está vivendo com HIV nesse momento? E aí sim, que é o top da terapia, né? O melhor para aquele indivíduo, não o que é melhor para todo mundo ou o que é padronizado para todo mundo. Então, assim, uma vez que a gente inicia a terapia antirretroviral, a gente não pode parar a terapia antirretroviral, né? O HIV, ele não tem cura, não ainda, né? A gente tem algumas pessoas, né, que tiveram uma cura pelo HIV, né? A gente tem na mídia divulgado alguns casos, a gente poderia falar sobre isso em outro momento, mas assim, o que a gente sabe é que, no geral, a maior parte das pessoas, elas não devem interromper o uso da terapia antirretroviral. Porque quando elas fazem isso, né, o vírus volta a se replicar no sangue e vai causar a queda, né, da imunidade novamente. Então, além disso, né? Esse vírus ele pode adquirir resistência e o tratamento que o paciente estava em uso, em algum momento, pode não funcionar mais. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala na consulta para o paciente é que é super importante que ele mantenha o uso regular desse tratamento e que evite fazer a interrupção do tratamento.
É, Gabriela, até tem umas dúvidas assim que a gente sempre vê em consultório quando a gente está fazendo o diagnóstico e dando todas as orientações. Existe a preocupação de criar resistência, né, dos antirretrovirais. Esses pacientes que apresentam interrupção, eles voltam a tratar e tudo mais. É nesse momento que pode se criar essa resistência em diversas paradas e recomeços?
Então, isso acontece. A depender do esquema antirretroviral que o paciente usa, isso pode acontecer com maior ou menor frequência. Então, toda vez que o paciente fica sem tomar antirretroviral e recomeça o tratamento antirretroviral, essa mutação, essa resistência pode acontecer. O vírus, ele tem uma enzimazinha que a gente chama transcriptase reversa, que faz a replicação viral. E ela acaba gerando muita mutação. Em algum momento, quando o paciente para de tomar o remédio e o remédio fica em níveis bem baixos no corpo, ela pode aprender, ela fazer uma mutaçãozinha que gera uma resistência àquele medicamento. E aí, quando o paciente retoma o uso, ele não vai conseguir mais fazer a indetecção da carga viral. Então, a gente faz a suspeita da resistência. O que é que é importante nesses casos? O paciente, ele tem que ser conscientizado da importância de usar adequadamente a terapia antirretroviral, tá? E o especialista vai julgar, né, se é possível fazer um exame chamado genotipagem, onde a gente consegue avaliar exatamente onde ocorreu a mutação e qual medicamento esse paciente não vai poder usar mais, né? E vai fazer a adequação do tratamento dele. Em alguns casos, não dá para fazer genotipagem, mas ainda assim, o especialista, ele tem a capacidade para avaliar qual o melhor tratamento para ajuste da terapia para esse paciente, para ele voltar a ficar indetectável e para voltar a ter uma recuperação da imunidade.
Bom, Gabriela, então eu queria só te fazer uma pergunta para a gente tá finalizando, né? A gente está falando bastante tempo já sobre essa questão. E depois de tudo isso, como é que é chegar no indetectável, no intransmissível?
Poxa, bem legal o indetectável transmissível, né? Desde 2018 que a gente traz esse conceito. A UNAIDS, a Organização Mundial de Saúde, né, trouxe para a gente, depois de alguns estudos clínicos que mostraram que pacientes que têm uma carga viral indetectável, eles não vão estar transmitindo a infecção por via sexual para suas parcerias. Então, depois da divulgação, da ampla divulgação desses estudos, a gente conseguiu levantar essa bandeira. E o que é importante, né? Esse conceito de indetectável e intransmissível. A carga viral, né? Só para falar um pouquinho sobre o que é a carga viral. A carga viral é o termo que a gente usa, né? Para descrever quando a gente vai medir no sangue daquele paciente o quantitativo de vírus e a gente não consegue perceber mais esse vírus no sangue. Né? Então, assim, não tem um tempo chave, a gente não pode dizer exatamente quando o paciente vai ficar indetectável, porque não tem esse número mágico, né? A gente entende que, em média, em 6 meses, com boa adesão ao tratamento, esse paciente pode chegar a suprimir completamente essa carga viral. Mas essa resposta de quando exatamente, se em 2 meses, ou em 6 meses, ou em 1 ano, é um pouco individual, né? Então, é super importante que o paciente esteja usando de forma regular esse medicamento, tá? E que ele esteja pelo menos 6 meses indetectável para a gente falar que esse paciente é intransmissível. É sensacional entender e trazer isso para as pessoas, por quê? Porque para parcerias que são diferentes, né? A gente permite mais tranquilidade na hora de pensar na gestação, né? A gente tem mais tranquilidade na proteção das pessoas que a gente ama. Então, indetectável, intransmissível é show, é muito legal.
E, Gabriela, sobre a questão de estar indetectado, vários pacientes trazem a demanda de, ah, será que eu preciso manter a terapia? Eu não preciso porque já estou indetectado. Então, pelo que a gente vê na literatura, precisa, né? Não pode parar.
Precisa, não. Não pode parar. A gente não tem cura, né, pro HIV ainda. E isso seria uma temática, assim, absurda de grande, até para um podcast, né? São temas de congresso, né? A gente não tem uma vacina ainda eficaz. A gente não tem uma cura para o HIV. Então, a única garantia de que você vai ficar bem é usar a terapia antirretroviral. Então, para ficar indetectável, continuar indetectável, precisa usar todos os dias de forma consistente a terapia antirretroviral. Não cabe interrupção da terapia, porque se interromper, vai voltar a ficar detectável. Em algum momento, sem o tratamento, você pode acabar adquirindo a síndrome da imunodeficiência adquirida, nossa velha conhecida AIDS, tá? Então, é preciso tomar o remédio para não ficar doente.
Então, esse foi o nosso meio que pergunta com especialista, com a infectologista Gabriela Geralda, que atua aqui em Florianópolis como infectologista em alguns serviços da rede. Gabriela, muito obrigado pela participação e por aceitar o nosso convite.
Gabriela, a gente amou suas explicações aí, seu relato também um pouco histórico, né? Até porque falar de terapia não é tão fácil assim como a gente pensa. Então, muito obrigada pela sua participação e a gente conta com você nos outros episódios também, outras falas sobre HIV.
Gente, tchau, tchau. Obrigada pelo convite e talvez volte em breve.
Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso áudio glossário. Iremos falar alguns termos que tanto nós como a infectologista Gabriela trouxe durante o nosso podcast. O primeiro é sobre a replicação. Então, a replicação é o processo, né, de duplicação dos vírus. Nesse sentido, quando a gente trouxe essa palavra, é para falar sobre a duplicação do vírus do HIV.
Outra palavra que foi utilizada é enzima transcriptase, e nada mais é do que uma das proteínas do vírus HIV.
Além disso, falamos sobre as doenças oportunistas, que são infecções causadas por diversos organismos, como fungos, bactérias e vírus, que acometem os indivíduos quando a imunidade está baixa.
Falamos também sobre o 2-em-1, que nada mais é a medicação de uso preferencial para iniciar o tratamento de HIV. Em um comprimido, nós temos duas substâncias, tenofovir e lamivudina, 300 mg em cada substância. E o segundo comprimido seria o dolutegravir, que é de 50 mg, um comprimido ao dia também.
Pessoal, o episódio de hoje encerra por aqui. Agradecemos a todos os ouvintes e pedimos que todos sigam o nosso canal e compartilhem com os amigos.
Lembrando que na próxima semana teremos um novo episódio do Histórias de STs com convidados especiais. Estaremos fazendo uma roda de conversas, o nosso chá com STs, falando sobre diagnóstico de HIV.
Até o próximo!
Histórias de STs!